Eu gostaria de, então, apresentar o Dr. Roberto Smeraldi, que é jornalista e especialista em desenvolvimento sustentável, diretor da OCIP Amigos da Terra, Amazônia Brasileira. O Dr. Roberto tem longa experiência na região amazônica, presidiu o Comitê Internacional de ONGs para a Eco 92 e faz parte do Conselho da Mesa Redonda Global sobre Biocombustíveis. Foi membro também da Comissão Nacional dos Determinantes Sociais em Saúde. Então...
Obrigado. Bom, sendo que a representante do governo, Jurema, já matou parte daquilo que a rigor seria a agenda de reivindicação típica da sociedade civil, que me caberia, eu vou tentar usar já meu tempo, já isso me poupa um pedacinho, porque já veio do governo, então já tá claro aquilo que eu tinha que dizer. Agora, eu vou um pouquinho além e aproveito para tentar ir além. Eu acho que além de dar lugar para quem não entrou, nós temos também um desafio de preencher as muitas cadeiras vazias que estão aqui. E as cadeiras vazias, ou mais ou menos vazias, são aquelas que dizem respeito a toda aquela, não se usa a palavra transversalidade que eu utilizo, mas aquela intersetorialidade que estava em pauta na primeira mesa hoje, quando se começou a discutir a governança, e que está aqui na governança. Eu acho que se nós não tivermos capacidade de aproveitar a oportunidade, né, do Brasil ser anfitrião desta discussão, para trazer, né, aquelas cadeiras vazias de outros setores da administração, dos estados, que tradicionalmente relegam essa nossa discussão, uma discussão de setorial de saúde, né, se não aproveitarmos esse momento, vai ser muito mais difícil fazer isso em outros contextos e fora da oportunidade que a discussão internacional nos oferece. E isso me parece chave na hora em que o ministro, eu gostei muito das palavras usadas do ministro hoje de manhã, inclusive nas entrelinhas, quando ele aceitou e assumiu que é um desafio aquele de lidar com os impactos e as consequências da ascensão social, ele usou essa palavra, em andamento, né, nos aspectos potencialmente descontrolados, indesejados, etc., que... nós temos a partir dessa ascensão local. Quando ele falou da transformação da fome em obesidade, né, e do que isso, de quanto nós estamos despreparados para enfrentar essas novas dimensões, eu acho que não precisamos acrescentar nada a esse respeito. Ele já tocou num ponto extremamente assim, desafiador para todos. Isso que eu quero dizer. Eu não estou cobrando mais presença e mais envolvimento e mais intersetorialidade apenas do governo. Estou cobrando de todos. A própria sociedade está acostumada a ser setorial em suas interlocuções. Eu estou aqui hoje porque eu tenho um pequeno histórico de aprendizado, graças ao Pellegrini, ao Paulo Busch, que em outros momentos me envolveram, né, me provocaram, me obrigaram a entrar dentro de agendas talvez diferentes daquelas que eu estava acostumado a tratar na época da Comissão Determinantes Sociais da Saúde. Então eu já fiz um pouquinho do dever de casa para sair daquela ligação setorial típica que se constrói. Cada ministério tem seu público, administra um quintal de sociedade civil que né, tem lá a sua relação estabelecida. E vocês têm que evitar de fazer isso no processo da conferência com o público da saúde. Tem que falar para o resto, para os outros públicos. E da mesma maneira em que vocês têm o desafio de envolver os outros ministérios, etc., etc., ou seja, onde tem as causas das contas que vocês pagam? Vocês pagam contas que nascem de outros lugares, não é? Eu estou acostumado a essa discussão, porque com o meio ambiente, você explicou que eu trabalho bastante com a Amazônia, né? Há quantos anos estou lá com a discussão do desmatamento, não sei o que. Durante anos, a discussão do desmatamento estava limitada ao meio ambiente. Eu sempre dizia, como é que eu posso discutir desmatamento com o Ministério do Meio Ambiente que não tem nenhum papel nas causas do desmatamento? Ele só está lá para medir, para anunciar e para assumir o mico do número, sempre normalmente incômodo, perante a sociedade, e dizer, olha, teremos que fazer alguma coisa, temos que gastar alguma coisa para controlar. Mas as causas não estavam lá. Estavam na agricultura, estavam no Minas Energia, estavam em outros lugares. Esses aqui estão isentos da discussão. Durante 20 anos. Hoje começou a mudar um pouquinho. Né? Um pouquinho. Em 2005, com aquele plano interministerial que conseguimos sobre isso no primeiro governo Lula, um pouquinho começou a ter... Mas isso é só para contar uma história. Eu estou acostumado a essa lógica. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade. Aí eu quero realmente fazer um link que considero chave. Pensem com carinho nisso, que é aquele com a, coincidentemente, outro evento que vai acontecer na mesma cidade daqui a 11 meses, 10 meses, que é a Rio Mais 20. Como você lembrou, eu presidi o Comitê Internacional da Sociedade Civil para aquela de 20 anos atrás. Alguma coisa aprendi. A pauta que vocês terão agora em outubro aqui, que nós teremos agora em outubro aqui, ela é a outra face da moeda da pauta que teremos na Rio Mais 20. O que significa sustentabilidade, a não ser a extensão intergeração do conceito de equidade? O que, se a palavra-chave que está na discussão, veja, clima, se fala muito de clima, tem uma palavra-chave, tecnicamente, né? E vocês têm uma palavra-chave que chama, é a mesma, vulnerabilidade, né? Os trabalhos técnicos, né? Na área de determinadas áreas da saúde, os trabalhos técnicos na área de clima têm a mesma palavra-chave, a vulnerabilidade. Começa aí. Você tem que medir vulnerabilidade. Tá? Então, a extensão intergeração de um conceito normalmente discutido, intrageração da equidade, é essa a dimensão da sustentabilidade. Então, como que eu faço para discutir a pauta da equidade e intergeração se eu não consigo dispensar aos excluídos de hoje o tratamento que eu estou discutindo, que eu quero evitar de dispensar para meus filhos e meus netos, né? Em termos de saúde, em termos daquilo, da propriedade privada, corpo e tudo aquilo que ouvimos aqui hoje. Então, se eu tenho hoje, eu acho, em termos de vulnerabilidade, três enormes, né, áreas que eu acho, sim. Como toda simplificação é superficial, obviamente, né, injusta, mas assim, acho três grandes áreas que eu enxergo no Brasil como decorrente dessa conjuntura, inclusive econômica, de crescimento que temos, que é, né, a do saneamento básico, né, que significa que mais ou menos 70 milhões de pessoas, né, a da, da alimentação em todas as suas dimensões, desde a segurança alimentar até a qualidade, né, do alimento para os novos incluídos em primeiro lugar, porque a iniquidade do acesso à alimentação é cruel em termos da qualidade da comida para quem tem acesso, não tem nem informação, não tem nenhuma transparência sobre o que você come, você deixa de ter hábitos alimentares tradicionais, poderiam ser mais ou menos equilibrados, mais ou menos desejáveis, mas você perde alguma coisa que um pouquinho você controlava para alguma coisa que você não tem menor conhecimento, controle e capacidade de... É. Então, passa uma queda de transparência sobre o essencial, né, do dia a dia, que é a comida. Né? Esse é um termo de vulnerabilidade, né? É gravíssimo. E a habitação, né, que vinculada a tudo. Daí entra desde as mudanças climáticas até a situação de risco. Quando eu estimo, acima do que dizem as estatísticas, em 40 milhões de pessoas brasileiras moradores de área de risco, porque amplia um pouco o conceito, que não é só a encosta, né, ou a várzea, mas inclui as áreas contaminadas, etc, etc. Essa é a área de risco, né? Então, estamos falando aqui de grupos de 70, de 40, né, milhões de pessoas, com as óbvias superposições entre eles, que são bastante frequentes. Então, quando o ministro diz que... E o texto aqui proposto pelo seminário preparatório, que eu acho tímido ainda, em termos de... Não é tímido, eu acho assim, convencional, vai, limitado. Quando ele olha o papel da sociedade civil como assim, só aquela que fica lá fazendo um pouco de picuinha, criticando, que é um papel necessário, tudo bem, mas não é só isso. Não é só a sociedade civil que fica lá dizendo para os governos, é diferente a necessidade de formação de alianças em cima desta ideia de intersetorialidade, que aí eu vejo realmente o capítulo, para mim, da governança e da participação deveriam estar juntos. É esse que me parece um pouco o desafio. E aí eu quero concluir, porque já estamos chegando próximos, com uma reflexão que eu realmente considero politicamente essencial. Eu fico feliz quando eu vejo hoje a revista aqui, Hades, né, de Comunicação e Saúde, a independência com a qual... A independência, a proatividade, a assertividade com a qual o setor de saúde consegue falar independentemente de governo, de coisa, não sei o quê. Eu acho que são coisas, formou uma base, uma solidez e uma autoconfiança que tem coragem para falar de Belo Monte, de desmatamento na Amazônia, etc., etc., independentemente do que pode ser a posição sobre a obra do governo e não sei das quantas. Acho isso é um capital muito grande. Agora, com esse capital, eu acho que nós tem que usar em quê? O ministro estava dizendo, olha, o tema é de chefes de Estado. Bem, é verdade, é tema de chefes de Estado. E é também de ministros. Né? Não pode ser nós temos que criar um momento político para essa conferência e vinculá-lo a um momento político da Rio mais 20 do ano que vem. Isso é importante para o Brasil. A coincidência de ter estes dois eventos cria uma oportunidade de visibilidade no cenário global para o país e de liderança jamais vista. Durante 9 meses você pode manter ao vivo um foco no Brasil como ator, como player, líder na cena global. Agora, se você se limita a ser um bom anfitrião, porque você tem uma cidade bonita, uma boa uma coisa, etc, etc, aí você perde ao ponto, tudo bem. Pode, aí é simplesmente, né, o lugar físico onde combina. Mas eu lembro de conferências das Nações Unidas, muitas onde representei sociedade civil, nas quais no bem e no mal, porque em alguns casos foi para mal, foi para bem, mas o país anfitrião teve um fortíssimo papel político. E o sistema ONU é feito assim. O país anfitrião não é simplesmente um organizador logístico. Ele tem um espaço forte para interferir na formação da agenda, na gestão da reunião, na condução diplomática. Então, isso é essencial. E eu acho que está um pouco tarde, mas eu acho que se nos próximos 5, 6 semanas, né, se conseguir pautar o debate público com artigos nas páginas 3 dos jornais, com com o envolvimento dos ministros relevantes, e mostrar que o Brasil está disposto a assumir prioritariamente essa agenda agora do Rio, já chamando o chefe de Estado para junho de 2012, eu, inclusive em termos de ambições de Conselho de Segurança para o país, eu acho que esse é um passo inédito, tá? E não posso citar diplomatas que obviamente requerem discrição, mas eu já ouvi isso de diplomatas estrangeiros de peso, essa mesma reflexão, dizendo, olha, o Brasil tem realmente, né, faca e queijo na mão nesse momento, pode utilizá-lo. E eu considero que talvez não esteja claro, nem na Esplanada, nem no Itamaraty, etc., a oportunidade que o sistema saúde, né, brasileiro pode oferecer nesse sentido. Quanto temporão conta a estranha? Eu estou lá na China ajudando para não sei o que, etc., junto com um tailandês, um australiano, etc. Quer dizer, isso significa que o sistema saúde brasileiro tem coisas para oferecer à diplomacia do país em relação ao evento de outubro, que permitem, com uma certa solidez, e não com oba-oba, um papel de liderança do país e de chamada, etc., desde que o país mostre que a intersetorialidade ela existe dentro, porque senão não vai ter legitimidade. A legitimidade se conquista, como eu digo, não se outorga, e principalmente, né, é difícil mantê-la ao longo do tempo. Mas realmente é um momento importante. Eu acho que essa conferência deveria chamar um pouquinho a sociedade, todos os meus colegas, a imprensa, né, a enxergar esse momento. Obrigado.